Jornal das 10 da Rádio Observador tem edição da jornalista Teresa Borges. Um dia depois de Volodymyr Zelensky anunciar a demissão da embaixadora da Ucrânia em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa garante que as relações entre os dois países, Teresa, não vão mudar.
E na Onivet se abandonou o cargo que ocupava há 7 anos na embaixada, mas diz que esta saída já estava agendada. Ora, para o Presidente da República não há motivo para preocupação. Marcelo Rebelo de Sousa não antevê alterações ao nível das relações diplomáticas entre Portugal e a Ucrânia.
Eu acho que não muda nada, cada país é livre de escolher os seus embaixadores, há rotações periódicas e chamou a atenção para o facto que quando eu entrei no exercício dessas funções, no primeiro mandato já era embaixadora nomeada pelo presidente ucraniano anterior. Portanto, há sim períodos de mandato, como com os embaixadores portugueses, ao fim de 4, 5 anos, às vezes 3 anos e meio, normalmente 4, 5 anos, há uma mudança.
Declarações aos jornalistas à margem da Conferência dos Oceanos da ONU em Lisboa, aqui captadas pela RTP3, Marcelo Rebelo de Sousa elogia também o papel incansável de António Guterres na mediação da crise alimentar causada pela guerra na Ucrânia.
E o secretário-geral da ONU não acredita numa negociação de paz entre a Rússia e a Ucrânia?
Pelo menos para já, António Guterres afirma que as conversas entre as duas partes estão difíceis. Numa entrevista à RTP, o líder das Nações Unidas volta também a alertar para a crise de alimentos que os bloqueios dos portos ucranianos estão a provocar.
Se não houver adubos da Bielorrússia e da Rússia, isso quer dizer que não haverá adubos suficientes à escala mundial. Isso quer dizer que este ano há um problema de acesso, mas há alimentos que cheguem para o mundo. Corremos o risco no próximo ano, se não resolvermos esta questão, corremos o risco de, pura e simplesmente, não haver alimentos suficientes para a população mundial, porque sem fertilizantes o rendimento das colheitas baixa dramaticamente.
O senhor vê no curto e no médio prazo alguma situação, alguma solução política para o conflito? Qual é o seu estado de espírito? Está
pessimista? No presente momento não há nenhuma indicação de que seja possível haver uma negociação de paz entre as duas partes.
António Guterres, em entrevista à RTP, já este domingo tinha garantido também que tem havido intensos contactos para desbloquear a exportação de produtos alimentares da Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas encontra-se em Lisboa para participar na Conferência dos Oceanos.
O presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis espera que a Conferência dos Oceanos da ONU contribua para a independência energética da Europa, isto face à Rússia, Teresa.
Pedro Amaral Jorge antevê que os países e investidores que vão participar na conferência apresentem planos nesse sentido. Em declarações à Rádio Observador, o responsável explica que, por causa da guerra, a Europa precisa de alternativas sustentáveis.
Neste momento nós temos mais duas variáveis em cima da mesa, fruto da invasão ilegítima da Ucrânia pela Rússia. A segurança de abastecimento e a independência energética. Portanto, uma das expectativas que eu tenho é perceber os planos que os países e que os investidores irão mostrar numa ótica de aumentar a capacidade de produção de eletricidade a partir dos espaços oceânicos, a utilização dessa eletricidade para incrementar a produção de hidrogênio verde, combustíveis sintéticos de origem não biológica e, portanto, começarmos a ver planos que nos permitam aumentar a eficiência energética, reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e, destas duas formas, contribuir para a independência energética, para a segurança de abastecimento e para a competitividade das indústrias em Portugal e das empresas como ela.
O presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis considera que o governo tem trabalhado no sentido de aproveitar ao máximo a proximidade com o oceano. Ainda assim, Pedro Amaral Jorge explica que há caminho a percorrer.
Há algumas das coisas que estão feitas, obviamente ainda temos que definir efetivamente como é que as coisas têm que ser feitas exatamente, se vamos fazer um modelo de leilões para atribuição de espaço marítimo e de ligação à rede, ou se vamos fazer desenvolvimento de base. Portanto, já há um enquadramento regulatório estabelecido, já há iniciativas do Ministério, como eu disse, do Ambiente, da Ação Climática e do Ministério da Economia. Portanto, agora falta começar a mapear os detalhes de como é que isto tem que ser implementado e como é que tem que ser instalado até 2030.
O presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, em declarações à Rádio Observador, defende também um plano bem regulamentado que permita pôr o oceano ao serviço do país e da economia nacional. A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas arranca amanhã e decorre até ao final da semana em Lisboa.
Olhamos agora para a Alemanha, onde as atenções estão viradas para a cimeira do G7. Os líderes das 7 maiores economias do mundo querem avançar, Teresa, com um programa de investimento, mas dirigido aos países em desenvolvimento.
São quase 600 mil milhões de euros que as 7 maiores economias do mundo querem investir nos próximos 5 anos nos países mais pobres. O objetivo é contrabalançar a influência da China na economia global. No final da primeira reunião de trabalho, da cimeira do G7, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, adiantou que há projetos que já estão a ser desenvolvidos para melhorar as infraestruturas nestes países mais pobres.
Today we officially launched
Hoje lançamos oficialmente a parceria para o investimento em infraestrutura global. Coletivamente, temos dezenas de projetos já em andamento em todo o mundo e tenho orgulho em anunciar que os Estados Unidos vão mobilizar 200 mil milhões de dólares em capital público e privado nos próximos 5 anos para esta parceria. Avançamos para este compromisso juntos, no G7, para aumentar o nosso impacto. Coletivamente, temos o objetivo de mobilizar 600 mil milhões de dólares até 2027. $600 billion
from the G7 by 2027. Joe Biden, numa conferência de imprensa esta tarde, o programa de investimentos vai abranger áreas como a saúde, o clima ou a transição digital.
Seguimos em frente neste Jornal das 10 com a atualidade internacional. Na Colômbia, pelo menos 4 pessoas morreram e centenas ficaram feridas, isto num acidente numa tourada.
Uma bancada do estádio onde estava a decorrer a tourada caiu. Aconteceu na cidade de Espinal, no centro do país. As autoridades temem que o número de vítimas aumente. É o que avançam os órgãos de comunicação social locais.
E em Itália, quase 400 migrantes aguardam ordem para desembarcar depois de terem sido resgatados no mar Mediterrâneo.
Aguardam nos barcos das organizações não-governamentais Sea Watch e SOS Mediterrâneo. Só no dia de hoje foram resgatadas 75 pessoas que estavam amontoadas num bote numa zona de busca e salvamento da Líbia. A Itália está a registrar um aumento das chegadas de migrantes nos últimos meses. Quase 26 mil pessoas desembarcaram no país desde o início do ano. Neste jornal falamos do Rock in Rio. O festival ainda está a decorrer, termina esta noite, mas já tem regresso marcado para 2024. É uma informação confirmada à Agência Lusa pela diretora do Rock in Rio.
Roberta Medina explica então que o protocolo com a Câmara Municipal é para 2 edições, esta de 2022 e Teresa também a próxima de 2024.
E por isso daqui a 2 anos o festival está de regresso à capital.
E termina esta última noite de Rock in Rio 2022 daqui a instantes com o concerto de Post Malone, que vamos escutando por aqui. E que é de resto um dos grandes destaques. Por esta altura, em cima do palco ainda está Anitta, mas para terminar este jornal, este I Like You de Post Malone, o artista que fecha o palco mundo do Rock in Rio esta noite. As notícias estão de regresso à Rádio Observador às 10h30 da noite. Às 10h08.
Rádio